Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 27 de dezembro, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença que passa hoje por TZ. Amanhã começa o chamado Encontro de Inverno, organizado pela Comunidade Ecuménica, desta vez em Valência, e que culmina um ano especial de comemorações. Celebraram-se os 100 anos do nascimento do irmão Roger, os 10 anos da sua morte e os 75 da fundação da Comunidade Ecuménica em França. O jornalista António Marujo veio conversar connosco sobre a importância do TZ na Igreja de hoje e do exemplo que sempre deu no acolhimento aos que mais precisam, entre eles muitos refugiados de guerra. Vamos também falar da Missão LX, que na próxima semana vai mobilizar dezenas de jovens numa atividade missionária, de um negócio de catering criado por três paróquias de Passos de Ferreira, que já emprega 8 pessoas e espera em breve começar a vender também para os estrangeiros. Vamos ainda falar de uma exposição de fotografias em Fátima e da devoção a Santa Bárbara, no sul do país. Ainda antes, recordamos as palavras de hoje do Papa Francisco, que neste primeiro domingo depois do Natal presidiu no Vaticano a missa da festa da Sagrada Família. O Papa lembrou o papel formativo da família, que é uma escola de perdão, e partindo do exemplo de Maria e José, convidou todos os pais católicos a, neste ano da misericórdia, ensinarem os filhos a rezar.
Nell'anno della misericordia.
No ano da misericórdia, possa cada família cristã tornar-se um lugar privilegiado desta peregrinação em que se experimenta a alegria do perdão. O perdão é a essência do amor, que sabe compreender o erro e pôr-lhe remédio. É no seio da família que as pessoas são educadas para o perdão, porque se tem a certeza de ser compreendidas e amparadas, não obstante os erros que se possam cometer.
O Papa Francisco, durante a Eucaristia, com que hoje assinalou a festa da Sagrada Família no Ano Santo da Misericórdia. Já a seguir, falamos de TZ. Valência, em Espanha, acolhe na próxima semana o Encontro Europeu de Jovens, preparado pela comunidade do TZ. Começa amanhã e vai prolongar-se até o dia 1 de janeiro. São esperados milhares de jovens de toda a Europa e de outros continentes para o chamado Encontro de Inverno, que culmina um ano que foi muito especial. Em 2015, assinalaram-se os 100 anos do nascimento do irmão Roger, os 10 anos da sua morte e os 75 da fundação desta comunidade ecuménica em França. O ponto alto das celebrações foi em agosto, com a Semana por uma Nova Solidariedade. O jornalista António Marujo, do blog Religion Online, esteve lá em reportagem para a agência Eclésia e acompanhou também em setembro o colóquio que analisou o pensamento teológico do irmão Roger. António, foram momentos diferentes, mas ambos especiais.
Essas duas semanas, que foram muito diferentes uma da outra, pode-se dizer que se completaram muito bem, porque a primeira, a semana de agosto, a Semana por uma Nova Solidariedade, teve dezenas de contributos, ou mesmo centenas, porque por dia eram 20 ou 30 ateliês, debates, com gente de todo o mundo, ou responsáveis de igrejas, de comunidades religiosas, ou então gente empenhada em organizações de solidariedade, pessoas empenhadas, sei lá, em questões, por exemplo, como o clima, mil e uma experiências que contribuiu para dar àquela semana um caráter de verdadeiro debate e reflexão crítica sobre como é que os cristãos hoje são chamados a criar experiências concretas que alarguem a solidariedade entre as pessoas e que acabem com este ambiente de muros, de separações, de guerras, de impedir pessoas de circular de um país para o outro ou de pessoas que fogem de guerras e a gente impede-as de vir procurar refúgio.
Ou seja, há uma atenção ao que se passa à nossa volta.
Enorme, enorme. Desde os primeiros dias que uma das intuições do irmão Roger era, como ele dizia, com quase nada podemos fazer muito. E nesse muito estava uma coisa extraordinária, que aliás eu só percebi na sua plenitude agora em agosto e setembro, e essa coisa era: a comunidade acolhe sempre que possível pessoas em grande necessidade. refugiados, famílias pobres. Há, por exemplo, no início da história de Tezé, nos primeiros anos logo, a história de uma família portuguesa acolhida precisamente porque era uma família com muitas necessidades. E isso foi sucedendo ao longo das décadas. No colóquio de setembro, pude falar com um húngaro que tem alguma responsabilidade em algumas questões práticas relacionadas com o acolhimento dos jovens. Ele estava tristíssimo com o que estava a acontecer nessa altura na Hungria em relação aos refugiados. Uhum. Chorava à minha frente a dizer: eu não entendo o que é que está a acontecer com o meu país, um país que há 20, há 30, há 40 anos precisou que outros nos abrissem as portas a milhares de húngaros que fugiram e nós tivemos essa felicidade de termos quem nos acolhesse e hoje temos alguém que vive dramas iguais ou semelhantes aos que nós vivemos e nós fechamos-lhes as portas e o nosso governo decreta que se pode atirar a matar e tudo isso. Ele estava tristíssimo com isso, mas ao mesmo tempo dizia-me, e era aí que eu queria chegar, a própria comunidade já estava a refletir o que é que poderia fazer em relação a essa grande crise que nessas semanas se vivia na Hungria e ali à volta. E imediatamente puseram em marcha um pequenino grupo de voluntários que foi para Budapeste e que, por exemplo, na estação de comboios iam para estar com as pessoas e para fazer coisas tão simples como, por exemplo, jogar à bola com as crianças. Uhum. E já depois disso, já depois de setembro, eu tive notícia de que a comunidade acolheu um grupo de refugiados do Sudão, um outro, salvo erro agora, da Síria ou do Iraque. E, portanto, essa atenção às grandes necessidades, fossem os do Ruanda há 20 anos, ou os bósnios, ou agora os sírios e os iraquianos, ou os sudaneses ou os etíopes, a comunidade está sempre muito atenta.
Nos próximos dias vai então decorrer o chamado Encontro de Inverno, organizado pela comunidade fora de Tezé, onde são esperados milhares de participantes. Que importância têm estes encontros que conseguem cativar assim tantos jovens?
Tem, desde logo, para o cristianismo contemporâneo, parece-me a mim, para as igrejas cristãs, para a Igreja Católica, as igrejas protestantes e ortodoxas, a Igreja Anglicana. Se Tezé tem esta força de atração dos jovens, é porque o que ali se vive é exatamente a proposta de um cristianismo reduzido ao essencial, ou seja, aquilo que é de facto importante. E o importante é, como o irmão Roger dizia, viver essa dimensão da luta e da contemplação, e ele falava destes dois termos, para significar, por um lado, a bondade de Deus e, por outro, através dessa bondade de Deus, poder descobrir que é importante ajudar outros, ajudar quem precisa.
E aprender a viver com o essencial, não é?
E aprender a viver com o essencial, com esse com quase nada que o irmão Roger também referia.
É muito curioso que quando se fala com quem vai a Tezé e regressa, ninguém vem indiferente, não é?
Não, e isso podemos ligar ainda à questão anterior. Porque é que Tezé cativa os jovens? Porque, de facto, e isso eu acho que é importante as igrejas pensarem, as comunidades cristãs, há ali uma capacidade, por exemplo, de rezar de uma forma bela.
De envolvimento.
Sim, portanto, as pessoas sentem que estão a participar em alguma coisa, mas também ninguém as enche de discursos. Uhum. Conversas moralistas a propósito de tudo ou de nada. Não, a pessoa é convidada a despojar-se numa oração muito simples, onde o que conta é um pequeníssimo texto bíblico e depois alguns cantos, que são praticamente todos também inspirados no texto bíblico. E, portanto, com esse muito pouco também da oração, a pessoa acaba por descobrir muito. Pelo menos foi a minha experiência a primeira vez que fui a Tezé. Foi perceber que uma oração que não está cheia de rituais, cheia de palavras, que dá espaço ao silêncio, tudo isso pode ajudar-nos a ganhar imenso e a descobrir em nós imensas riquezas. Uhum. Até extraordinário, como, por exemplo, a oração tem 30, 40 minutos no máximo, e há um espaço de silêncio de uns 8, 10 minutos em cada tempo de oração, e é extraordinário ver como é que, de facto, há silêncio e ninguém diz aos jovens, agora é para fazer silêncio, agora estejam calados. Não, tudo aquilo surge naturalmente e as pessoas aderem de uma forma extraordinária.
Quando é que foi a primeira vez que foste a Tezé?
Em 1979, já lá vão uns anitos.
Por uma experiência pessoal ou já como jornalista?
Sim, tinha ouvido falar de Tezé, tinha lido coisas sobre o Concílio dos Jovens, como na altura se chamava. Pareceu-me que aquilo era alguma coisa que seria interessante e resolvi ir. Fui à Boleia com outro amigo meu e, de facto, foi uma experiência de descoberta da universalidade, por um lado, porque era gente já de todo o mundo. Desse modo despojado de rezar, foi muito essa descoberta de uma nova expressão do cristianismo que eu me parece que, nos tempos atuais, ou o cristianismo se redescobre como Tezé redescobriu as fontes cristãs, ou então não teremos muito futuro para o cristianismo contemporâneo. Quer dizer, esta autenticidade, o despojamento, a proposta de uma vida simples, a grande centralidade do texto bíblico, a proposta de Jesus como figura de referência e descobrir nesse pouco que é possível os cristãos, por exemplo, estarem unidos de uma outra maneira, recusando as divisões que o passado e que a história nos legaram, tudo isso faz de TZ, de facto, uma visão do cristianismo do futuro que é possível viver já no presente.
É um bocadinho o que o Papa Francisco também está a defender.
Parece-me que sim. Aquilo que ele propõe diariamente, acho que tem muito a ver com muitas das intuições de TZ. Um cristianismo muito mais despojado, que não quer o poder, um cristianismo que quer lutar pela dignidade das pessoas, que quer ver em cada pessoa o rosto de Deus, que quer descobrir-se atento aos mais frágeis e aos mais pobres, portanto, numa perspectiva muito evangélica, e como ele também tem recordado ultimamente, a propósito da questão do ambiente e do clima e tudo isso, um cristianismo que também olha para a criação não como quem quer dominar a terra numa má perspectiva, num mau entendimento do texto bíblico, mas como quem a quer administrar, ou se administra bem, ou estragamos tudo para todos, não é? Acho que só falta o Papa ir a TZ, mas enfim, o irmão Luís já foi a Roma, já esteve com o Papa, mas talvez um dia ele possa ir a TZ e entender essa dinâmica, sim.
Para finalizarmos, há quem defenda que TZ já ultrapassa a vocação ecuménica e de reconciliação entre os cristãos e que assume já um importante papel no diálogo interreligioso, concorda?
Sem dúvida nenhuma. Em agosto, na Semana da Nova Solidariedade, e depois em setembro no colóquio teológico, isso esteve muito presente. Em agosto, no final da semana, houve uma espécie de um pequeno encontro em que se juntaram os voluntários, convidados que lá tinham estado, etc. E em que estavam representantes do Islão, do Budismo, do Judaísmo. E todas as pessoas coincidiam na perspectiva de que o irmão Roger, de facto, ultrapassou as fronteiras do diálogo ecuménico entre cristãos, entre diferentes igrejas. Ele viu muito para lá disso e foi capaz de construir pontes também com outros crentes e outras religiões. Isso depois foi, de alguma maneira, repetido no colóquio sobre o pensamento teológico do irmão Roger. A comunidade continua muito atenta a essa questão. Aliás, agora em Valência há vários ateliês previstos com responsáveis do Islão, do Judaísmo. Por exemplo, no encontro europeu de Estrasburgo, há 2 anos, salvo erro, uma das atividades foi um grande encontro de centenas de jovens na grande mesquita de Estrasburgo e um outro na sinagoga. E muitos jovens aderiram a esses dois encontros e, portanto, os judeus e os muçulmanos também puderam perceber que há cristãos que respeitam profundamente a fé de outras pessoas e que são capazes de ir ao encontro dessa diferença, percebendo que na diferença podemos construir coisas muito bonitas em conjunto. E, portanto, esses exemplos, quer de Estrasburgo, quer agora de Valência, quer do que se passou este verão em TZ, servem para dizer que essa realidade, de facto, está muito presente desde logo no pensamento e na ação do irmão Roger e desde há 10 anos que vem sendo continuada pela comunidade dos irmãos de uma forma sistemática e intensa.
António Marujo, muito obrigada por teres vindo conversar connosco ao Princípio e Fim.
Obrigado também.
Por cá decorre a partir de amanhã e até 1 de janeiro a Missão LX, uma atividade missionária dirigida a jovens entre os 14 e os 25 anos. São cerca de 50 os que estão mobilizados para esta missão na paróquia de Alcabidez, em Cascais. Ana Lisboa.
Em resposta ao desafio lançado pelo setor de animação missionária do Patriarcado de Lisboa, a Missão LX vai viver este tempo do Natal de forma diferente. Propõe-se ir ao encontro de quem mais precisa, de quem sofre, de quem está só na zona da paróquia de Alcabidez, em Cascais.
Ajudar também a viver este tempo do Natal, focando-nos nos mais pobres, nos mais fragilizados, nos doentes, nos idosos, daquelas pessoas que normalmente também estão mais abandonadas, portanto, aproveitar aqui as férias dos jovens para poder propor-lhes uma atividade sociocaritativa, de evangelização, também de contacto com as pessoas no seu sofrimento.
Padre Hugo Gonçalves, coordenador desta atividade da Missão LX, que dá exemplos concretos do que vai ser feito.
Vamos estar muito a trabalhar nos lares da terceira idade, vamos visitar também os idosos que estão sozinhos nas suas casas, os doentes que estão impedidos também de sair, para levar alegria a essas pessoas. Vamos ter algumas iniciativas também de evangelização de rua, vamos andar a cantar as janeiras nos prédios, no centro comercial, e atividades também diferenciadas, de acordo com as necessidades e com as possibilidades que há ali naquela zona. Uma experiência muito rica de igreja, com tempo tempos de oração, com tempos de trabalho, com tempos de convívio, alguns tempos de formação também.
Criada em 2010, a Missão LX responde assim a um repto lançado pelo Patriarcado de Lisboa.
O setor da animação missionária do Patriarcado de Lisboa identificou a paróquia de Alcabidez como uma área onde vai desenvolver algumas atividades missionárias nos próximos 3 anos. Portanto, foi-nos proposto que a nossa fosse uma dessas atividades.
Participam jovens de várias paróquias e movimentos de toda a Diocese de Lisboa em mais uma missão, um tema proposto pelo Cardeal Patriarca e muito falado pelo Papa Francisco.
O Papa Francisco tem-nos desafiado muito à missão. E aqui na nossa Diocese, concretamente, o Sr. Patriarca lançou esta proposta do Sino Diocesano, também com este desejo de abrir a Diocese à missão, a nossa Igreja ser uma Igreja em saída. E, portanto, é por isso que nós queremos também dar aos jovens esta oportunidade de fazer a missão, porque acreditamos que a nossa fé só é uma fé verdadeiramente madura quando nos abrimos à missão.
Missão LX, uma oportunidade para muitos jovens participarem em atividades missionárias ao serviço do outro.
Em Passos de Ferreira, para combater o desemprego, 3 paróquias uniram-se há 4 anos e criaram um negócio de catering, queijos, licores e bolachas. A empresa, que não tem parado de crescer, dá trabalho a 8 pessoas e espera em breve começar a vender também para o estrangeiro. O Henrique Cunha passou por lá.
Saboroso, útil e potenciador de emprego, o projeto Paladares Paroquiais vai a caminho do 5º ano e dá emprego a 8 pessoas. O padre Samuel Guedes diz que sentiu necessidade de ajudar quem colaborava com as suas paróquias.
Sentimos as dificuldades deles, as preocupações, alguns com filhos e com dificuldades para cumprir com os seus compromissos.
O objetivo desta empresa social, para além de proporcionar emprego, é criar riqueza para aplicar na ação social que as instituições de solidariedade social das 3 paróquias, Arraigada, Ferreira e Frazão, desenvolvem no Conselho de Passos de Ferreira.
Estamos na economia, estamos a desenvolver a economia. Nós recebemos da economia, porque temos acordos de cooperação com a economia, mas estamos também lá. Estamos a pagar os nossos impostos, estamos a colaborar com a sociedade e a desenvolver a sociedade.
É a sua menina dos olhos e é fonte de sustento de 8 paroquianos. Mário Ferreira acabou o mestrado em biotecnologia e, passados 3 dias, já tinha emprego.
Acabei o meu mestrado na Escola Superior de Biotecnologia e andei à procura do trabalho. E vim cá, falei com o Padre Samuel e consegui fazer uma estágio curricular cá e fiquei cá na empresa.
Há 2 anos a colaborar com a empresa, Mário sente-se integrado e satisfeito com o seu trabalho.
Ao longo do meu curso tive várias cadeiras em que tive gestão de empresas, gestão da qualidade e agora estou a aplicar todos esses métodos aqui na empresa.
Numa zona onde predomina a indústria do mobiliário e onde a crise também se fez sentir, o desemprego também bateu à porta de Gracinda Barbosa. Aos 49 anos, a Paladares Paroquiais revelou-se uma nova oportunidade.
Eu achava que isto não ia ter uma dimensão deste tamanho, tão rápido. Mas graças a Deus está a correr bem.
Gracinda trabalha na área dos doces há 3 anos, depois de um período de formação.
Não, nunca foi a minha área.
Fez algum curso para o efeito?
O seu Padre Samuel chamou cá especialistas e fizemos aqui.
Além de queijos, doces e compotas, a empresa dispõe de um serviço de cozinha que serve 1000 refeições diárias.
Essas 1000 refeições são servidas às nossas IPSS, uma outra IPSS que vem também buscar as refeições à nossa empresa e, ao mesmo tempo, servimos a cantina social e também fazemos takeaway. As pessoas que de fora querem ir lá buscar as suas refeições também podem ir buscar. Também, num protocolo com a Câmara Municipal, fazemos o serviço das escolas do primeiro ciclo destas 3 comunidades paroquiais.
Os Paladares Paroquiais estão já espalhados pelo país e em breve vão chegar às comunidades portuguesas na Europa. O Padre Samuel quer continuar a criar emprego e recentemente esteve a divulgar a empresa em Lyon, França, onde se abriu a porta da internacionalização.
Provavelmente, a partir de janeiro, aquelas pessoas que todas estiveram a ouvir a apresentação do projeto no Consulado de Lyon, tem ali muitas pessoas que se mostraram de disponibilidade, não só porque gostaram dos produtos que levámos para lhes apresentar, mas ao mesmo tempo querem também ser patrocinadores, adquirindo os nossos produtos para colocar junto dos nossos imigrantes.
Com 3 paróquias, 3 centros sociais e a empresa Paladares Paroquiais, para além de outros projetos, o Padre Samuel reconhece que a conciliação de todas estas tarefas com a atividade pastoral só é possível, dada a boa vontade e disponibilidade de muitos paroquianos.
Cada setor tem técnicos específicos que me ajudam e, portanto, naturalmente, sou eu que decido, sou eu que digo sim, sou eu que digo não. Só tem sido possível, de facto, com uma equipa extraordinária que que ao meu lado trabalha às vezes de noite e dia.
E é por isso que não é de estranhar que na calha esteja a ampliação da empresa, que tem escritórios na Casa Paroquial de Arraigada e a queijaria, a doçaria e a loja de paladares paroquiais na Casa Paroquial de Frazão.
Mães, coragem e o vazio das crianças que puderam ser felizes é o título de uma exposição que ainda pode ver até 3 de janeiro no Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima, dos Missionários da Consolata. A mostra de fotografias é um elogio à coragem das mães guineenses que recusam seguir a tradição tribal das chamadas crianças Irã ou crianças feiticeiras e não abandonam os filhos só por terem nascido diferentes, com alguma doença, defeito físico ou intelectual. A Paula Costa Dias conversou com o jornalista autor desta exposição.
Trata-se de 24 fotografias do jornalista Francisco Pedro, que resultam da viagem que realizou em 2014 à Guiné-Bissau e que pretendem servir como um alerta para o sacrifício de bebés que continua a verificar-se naquele país africano, através de um tributo às mães que têm a coragem de salvar os seus filhos, contrariando as crenças e tradições tribais.
Na Guiné-Bissau, eliminam ou abandonam as crianças quando elas nascem deficientes, quando são gêmeas, quando são albinas, e a ideia desta exposição é exatamente, sem querer obviamente interferir na cultura ou na forma deles agirem, mas dar a conhecer essa situação partindo das mães que têm a coragem de não cumprir essas tradições, mesmo correndo o risco de vir a ser discriminadas pela própria comunidade que aceita este tipo rituais. É uma situação que ninguém assume abertamente falar sobre ela, mas ela existe. Mas há muitas mães que, felizmente, vão resistindo a essas tradições, e na exposição é retratado isso mesmo, o caso de uma mãe que tem 3 pares de gêmeos, 12 filhos em casa, mas que resistiu a essa tradição e consegue, felizmente, tratar desses filhos todos.
Possivelmente com um grande sacrifício.
Não só alimentar, como, por exemplo, todos os dias ter que ir buscar água e pode ter que andar umas horas a pé até conseguir isso. Alguns desses gêmeos são desnutridos. Ela, para ir ao centro nutricional, tem que fazer 4 horas a pé, com 2 crianças ao colo.
Nesta exposição não encontrará fotografias das chamadas crianças Irã, mas de outras felizes, acompanhadas de suas mães coragem. Através do seu olhar feliz, o autor procura também enaltecer o trabalho que está a ser feito em Bissau pela Cáritas, Diocese e religiosas da comunidade de Santa Mariana de Jesus, ao acolherem muitas das crianças rejeitadas na Casa Bambaram, e realçar o esforço das irmãs missionárias da Consolata através das ações de sensibilização junto das comunidades rurais um pouco por todo o país. A exposição pode ser vista até 3 de janeiro e a entrada é livre.
E no princípio e fim, recordamos hoje a devoção a Santa Bárbara, que tem uma expressão significativa no sul do país. A jornalista Rosário Silva falou com o diretor do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja sobre a devoção a esta santa, que é a padroeira dos mineiros.
A história de Santa Bárbara confunde-se com a lenda, mas é de tal forma marcante que ainda hoje na Europa ocupa um lugar cimeiro na memória cristã, revela o especialista em arte sacra José António Falcão.
Santa Bárbara é uma mártir do século III, mas, sobretudo, é uma figura que inspirou, a partir dos finais da Idade Média, especialmente a partir do momento em que a Legenda Áurea divulgou a sua tradição e a tradição dos seus martírios, se tornou uma figura muito grata à memória europeia e à tradição de muitos países, quer do Ocidente, quer do Oriente, que encontraram nela não só uma padroeira para situações especiais, mas muitas vezes até uma patrona nacional ou pelo menos regional. Portanto, é uma figura que ocupa, assim, se quisermos, nesta memória cristã da Europa, um lugar de primeira ordem.
O também diretor do Departamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja tem efetuado um levantamento do culto de Santa Bárbara no sul de Portugal. A história é de uma jovem de família abastada que se converteu à fé cristã e, por causa disso, foi sujeita a terríveis sofrimentos, perseguida e morta pelo seu próprio pai. Conta a lenda que, quando fugia, Bárbara refugiou-se no interior de um rochedo que ter-se-á aberto para a esconder. Este acontecimento lendário pode explicar a adoração dos mineiros, de quem é de resto a padroeira. No Alentejo, a devoção remonta aos finais da Idade Média, alcançando o auge no século XV, associada a proteções específicas.
A proteção daqueles que se dedicavam ao manuseio de explosivos, de pólvora, enfim, algo extremamente perigoso sempre, fossem eles artilheiros, fossem eles mineiros, e aqui encontramos, enfim, já uma primeira porta de explicação para o facto de Santa Bárbara ser realmente a padroeira dos mineiros. Por outro lado, tendo em conta, enfim, este pormenor biográfico, é quase uma pequena anedota, que tem que ver com o facto, enfim, do seu pai ter sido fulminado por um raio que caiu do céu, Ela é também uma protetora muito eficaz, segundo a tradição, contra os raios e contra, digamos, todos os perigos causados por fenómenos atmosféricos. O que é certo é que estas defusões faziam todo o sentido em regiões, enfim, profundamente ligadas ao mundo rural, e no Alentejo chegou até aos nossos dias uma devoção muito forte a Santa Bárbara.
Ainda segundo José António Falcão, há uma outra dimensão, menos conhecida, mas não menos importante. Santa Bárbara é também uma protetora contra a morte súbita.
Quando se temia muito, noutras épocas, que se pudesse falecer de um momento para o outro sem confissão, enfim, numa situação destas de grave perigo, era a invocação de Santa Bárbara que se chamava. Daí que nós possamos também encontrá-la associada, por exemplo, aos campos santos, aos cemitérios, de que ela, naturalmente, por este motivo, acabou por ser também, de algum modo, uma protetora.
História, lenda ou tradição, independentemente das diferentes versões, o aspecto mais relevante do ponto de vista da história da Igreja é o facto de se estar perante alguém que se manteve firme na fé.
Santa Bárbara é um exemplo de fé inabalável e, sobretudo, uma fé que está encarnada numa jovem, uma jovem de grande beleza, que podia ter optado por uma situação privilegiada, até pelas suas origens sociais, podia, no fundo, ter cedido às circunstâncias, mas também alguém que possuía uma educação superior, que tinha uma sensibilidade que a conduzia, de alguma maneira, também nestas situações difíceis, e que percebeu sempre que uma escolha é algo que ilumina não só a vida presente, mas também a vida futura. E é este sinal de esperança que, enfim, os mineiros compreenderam e todos aqueles que passam às vezes por situações mais difíceis e que encontram, portanto, em Santa Bárbara uma figura de referência.
Explicações de José António Falcão, diretor do Departamento Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
E a fechar o programa de hoje, a crónica esta semana com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez.
Tenho usado este espaço para divulgar literatura que alimenta o espírito, tanto de autores nacionais como estrangeiros, mas até agora em prosa. Hoje, porém, trago-vos uma sugestão diferente. Um livro de poesia de dois autores portugueses, Teresa Ferrer Passos e Fernando Henrique Passos. O título do livro é Retábulos e tem a chancela da Universitária e Editora. Trata-se de um livro dividido em três partes. A primeira com o título Odes para um Novo Presépio, a segunda Oráculo em Torno de Mistérios e a terceira parte De Onde Vem a Luz. Como lemos no prefácio de Paulo Brito e Abreu, os autores deste retábulo sabem melhor do que ninguém que o sofrimento é a escola do poeta e do profeta. E mais adiante acrescenta, o que ensina e doutrina este livro, não obstante a guerra, a injustiça e a provação da privação, é que tu deves, amigo leitor, tornar a Cristo do mundo inteiro. Com efeito, ao longo das suas páginas, encontramos neste livro interessantes pontos de reflexão a partir de belos poemas sobre a condição humana e sobre a intervenção de Deus na nossa história pessoal e coletiva. Porque estamos neste tempo de Natal, que nos convida sobretudo à alegria vivida na partilha, aqui vos deixo um dos poemas deste livro. Na mesa do faustoso restaurante, ergui um altar novo e brilhante. Parti o pão, servi o vinho, enfeitei a mesa com folhas de azevinho, chamei todos os pobres do lugar. E quando acabámos de cear, vimos o que jamais tínhamos visto. Sentado à nossa mesa, estava Cristo.
E este foi o Princípio e Fim de 27 de dezembro, um programa de atualidade religiosa na Renascença, com edição e apresentação de Ângela Roque. Regressamos no próximo domingo, já no novo ano. Boa noite e boa semana.